Espaço em Obra, por Guilherme Visnick. Professor Guilherme Visnick, o tema da sua coluna de hoje é Paraíso do Tuiuti, Escola de Samba do Rio de Janeiro?
Exatamente. Eu não sou carioca, porque provavelmente alguém do Rio de Janeiro teria muito mais condições de comentar melhor o significado desse acontecimento incrível que foi essa escola pequena da Zona Norte do Rio de Janeiro, que surpreendeu a todos com um enredo extremamente politizado e que alcançou resultados muito fortes e ganhou o segundo lugar, o que é um fato inédito para essa pequena escola. Então, eu, como muitos telespectadores comuns, quero aqui propor uma pequena reflexão a propósito disso. O tema da escola é uma pergunta, se é que vivemos realmente o fim da escravidão ou não, ou se isso é uma ilusão. É uma pergunta muito plausível nesse momento da história do país, infelizmente, diante de situações como a reforma trabalhista e uma série de ajustes sociais neoliberais que estão sendo postos em marcha por esse governo, que está no governo de forma não popular, né, e que está fazendo os ajustes que a direita brasileira queria que fossem feitos sem respaldo eleitoral. Então, essa é uma pergunta, de fato, porque, afinal, dizem que a escravidão acabou formalmente, mas o que a gente nota no dia a dia cada vez mais é o retorno das velhas injustiças, né, o agravamento de situações de exclusão que permaneceram como traços estruturais na nossa sociedade. Mas o que eu acho, então, interessante pensar é de que maneira isso foi conseguido ou foi tentado por essa escola.
Professor Visnick, o senhor acha que o enredo da escola atingiu esse objetivo de levar à reflexão?
Com certeza sim, porque ganhou o segundo lugar, ocupou espaço na mídia e trouxe essa discussão à tona. Incide num ponto muito interessante, que eu acho que é o fato de que o carnaval, como uma festa originariamente popular e que foi em grande medida cooptada pela mídia, ela toca no ponto da relação do pão e circo, que remonta à Roma Antiga. Quer dizer, ela é ao mesmo tempo uma festa genuína e também alguma coisa que, de certo modo, do modo como ela é aparelhada e todo o dinheiro que é usado para isso, com as forças econômicas e sociais que estão envolvidas, muitas vezes ela acaba funcionando para iludir a população e manipulá-la, né? Daí que seja muito difícil, volta e meia, encontrar situações em que um discurso realmente crítico fure esse bloqueio midiático de um senso comum manipulado. E é o que parece que aconteceu aqui, um pouco como há décadas atrás, quando surgiu o Joãozinho 30 na Beija-Flor com aquele antológico desfile dos lixeiros, né? Aqui, críticas abertas aos manifestantes marionetes, por exemplo, né? Os fatos da Fiesp, os panelaços, quer dizer, essa ironia coloca justamente em causa o lugar do pão e circo, né? O lugar da ilusão provocada pelo fenômeno de massas, alguém que acha que está sendo posto num lugar crítico e, na verdade, é uma grande manipulação marionete. Então, o desfile ele revela uma consciência muito interessante sobre esses lugares de deslocamento no Brasil de hoje, de novo, apontando para perguntas sobre o fim da escravidão ou não, porque a base de tudo isso é uma reflexão sobre a injustiça social, né? Agora, isso feito com todas as pompas de um carnaval, com os paraísos artificiais das fantasias, né? Com todo o glamour, as plumas e os paetês e toda a transcendência que a arte, quando é boa, ela também traz junto. Então, isso amarra um componente de crítica social muito forte que também não fica dentro do nicho da crítica de esquerda, né? Transcende muito esse espaço fechado, mais protegido, às vezes endogâmico, e atinge uma escala que é a escala que eu imagino que eu gostaria que a crítica de esquerda pudesse atingir hoje em dia, aparelhando-se e dominando os meios de comunicação. Convido a todos para continuar acompanhando essa coluna na semana que vem.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Guilherme Wisnik.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.